Primeiro dia, 22 de fevereiro. Vencendo o engano. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Apocalipse 22, 14.
Um jovem professor da Universidade de Praga descobriu, no início dos anos 1400, os escritos do reformador inglês João Wycliffe. Ao examinar as escrituras, João Hus se convenceu de que a igreja da Boêmia precisava de uma reforma. Para que isso acontecesse, duas coisas eram certas. Primeiro, só seria possível por meio da exposição das verdades bíblicas. Segundo, isso provocaria uma forte oposição da igreja romana. Em 1415, Hus foi amarrado a um poste em Praga e queimado, por seu compromisso inabalável com a verdade. Alguns se perguntam por que é necessário ir tão longe por causa da verdade. Veja estas citações. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina. É uma personificação do grande princípio do amor e, por isso, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver implantado nele, é claro que viveremos em obediência à lei divina. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre sua mente. Se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Chamado à obediência. É o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio pôr à margem seus preceitos. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula do pó no raio de sol até os mundos nas alturas, encontra-se debaixo de leis. Da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia no mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça que regem a vida de todo ser inteligente. E da conformidade com esses princípios depende o bem-estar do universo. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Deus chama seu povo para estudar e restaurar a verdade que foi pisada e negligenciada. Deus confiou a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada. A mente dos crentes devia ser dirigida ao santuário celestial, onde Cristo entrou para fazer expiação por seu povo. A reforma do sábado devia ser levada adiante. A brecha feita na lei de Deus precisava ser reparada. Era necessário que a mensagem fosse proclamada com grande voz, para que todos os habitantes da terra recebessem a advertência. O povo de Deus precisava purificar sua mente pela obediência da verdade e se preparar para estar sem falta diante dele em sua vinda. Pelo poder de Cristo. No entanto, todos aqueles que proclamam as verdades divinas precisam entender que só Cristo nos leva à verdadeira obediência. Embora os requisitos da lei de Deus devam ser apresentados ao mundo, nunca devemos nos esquecer de que o amor de Cristo é o único poder capaz de abrandar o coração e levá-lo à obediência. Ao pecador, era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. A vida e morte de Cristo, em favor do ser humano, tinham por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus, comunicando-lhe a justiça que satisfizesse as reivindicações da lei e encontrasse aceitação da parte do Pai. Sempre foi o propósito de Satanás invalidar a lei de Deus e deturpar o verdadeiro significado do plano da salvação. Consequentemente, ele originou a falsidade de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tinha por finalidade livrar as pessoas da obrigação de guardar os mandamentos de Deus. Ele tem imposto ao mundo o engano de que Deus aboliu sua constituição, lançou fora seu padrão moral e invalidou sua santa e perfeita lei. Caso houvesse feito isso, como teria sido terrível o custo para o céu? Em vez de proclamar a abolição da lei, a cruz do Calvário proclama seu caráter imutável e eterno. Se a lei pudesse ser abolida e mantido o governo do céu e da terra e dos incontáveis mundos de Deus, Cristo não precisaria ter morrido. Aplicação pessoal. O chamado de Deus para você hoje é de fidelidade à sua palavra. O inimigo tentará nos convencer de que as verdades de Deus não são tão importantes e que podemos substituir a revelação divina pelo raciocínio humano. Temos que decidir a cada dia ir à presença de Cristo e permitir que Ele nos faça vencedores e obedientes à sua lei. Precisamos deixar que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso coração. Precisamos edificar nossa fé sobre suas firmes declarações, não sobre nossos sentimentos. Somente a palavra de Deus é capaz de nos mostrar com segurança o que é verdade e o que é engano. Somente ela é capaz de nos manter na direção certa, rumo ao lar.
Ação missionária. Escolha 5 amigos ou familiares que ainda não conhecem Jesus ou estão afastados da igreja e ore por eles todos os dias. Motivo de oração. 1. Para honrar a Deus por meio de uma vida de obediência à sua palavra. 2. Pelos líderes da igreja mundial e local. 3. Por 5 amigos de oração. É hora de orar! Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir.
Agradecimento e louvor. Obrigado, Senhor, porque Teu amor é capaz de me renovar e me transformar. Graças a Ele, eu me alegro em Te obedecer e testemunhar do Teu amor ao mundo. Eu Te agradeço também por...
Confissão.
Peço perdão, pois nem sempre dou atenção à Tua palavra e obedeço à Tua lei. Às vezes, deixo de exaltar Teus princípios diante dos outros e oculto os meus pecados. Necessito do Teu perdão e poder para...
Orando com a palavra.
A palavra afirma: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Senhor, manifesta Teu poder em minha vida, para que eu não Te ame da boca para fora, mas de fato e de verdade.
Intercessão.
Ore pelos pastores, líderes da igreja e pelos motivos de oração de hoje.
Pedidos pessoais.
Ore por santificação e por um proceder reto em conformidade com a palavra do Senhor. Apresente a Deus suas necessidades, sua saúde, sua família, suas finanças, etc.